Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. Lá fora hoje, 6 graus centígrados, estamos com tempo de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Mikhail Dubinsky. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Julgamento de impugnação de Donald Trump chega hoje ao fim. Ascende a quase 500 o número de vítimas mortais do coronavírus na China. OMS prepara programa de centenas de milhões de dólares. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de missão é dedicada a Angola. João Lourenço avistou-se com Adalberto Costa Júnior. Temos declarações. A Amnistia Internacional quer que Angela Merkel discuta direitos humanos com João Lourenço. Temos reações. Em Benguela, 6 polícias presos por alegadamente terem morto um jovem.
São membros efetivos do SIC e foram abater um menino adolescente, espancar até a morte. Isso não pode, tem que haver justiça.
Do Sumba chega-nos uma notícia trágica. Uma criança teria sido infectada com o vírus HIV numa transfusão de sangue. Fique connosco.
Acusou mesmo ser positivo, mesmo está aqui os documentos. Ficou bem magro, diarreia, vômito, foi de ferida no corpo. Oxalá que resolve, outra forma o sangue do meu filho do jeito que ele encontrou.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump chega hoje ao fim, esperando-se que seja absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Membros do Senado reuniram-se esta tarde para a votação, ao fim de 2 dias de julgamento, que se seguiram à impugnação pela Câmara dos Representantes. Para o presidente ser afastado do poder, o Senado tem que aprovar a sua impugnação com 2/3 dos votos dos 100 senadores. O Partido Republicano tem uma maioria de 4 lugares no Senado. Todos já garantiram que votarão pela absolvição. A Organização Mundial de Saúde estimou que os custos para combater a epidemia do novo coronavírus ascendem a 700 milhões de dólares, destinados a operações internacionais de combate à doença e para o fortalecimento dos sistemas regionais de saúde. Os valores apresentados pela Agência da ONU pretendem cobrir um período de 3 meses entre fevereiro e abril de 2020. As autoridades da China revelaram que o número de vítimas aumentou para 491, enquanto quase 25 mil pessoas estão infectadas no país. A polícia do Lesoto acusou a esposa do primeiro-ministro Thomas Tabana pelo assassinato da sua anterior mulher, revelou hoje a Rádio Pública da África do Sul. Maya Saia Tabana entregou-se ontem depois da polícia ter emitido um mandato de prisão contra ela por não ter aparecido para um interrogatório. A anterior mulher do primeiro-ministro foi baleada dias antes de Tabana assumir o cargo e no momento em que ela e o marido estavam numa batalha jurídica pelo divórcio. O presidente do Malawi vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional que anulou ontem por irregularidades as eleições presidenciais de 21 de maio, nas quais a Comissão Eleitoral tinha reconhecido a sua vitória para um segundo mandato. E uma avalanche de neve numa estrada no leste da Turquia matou 23 membros de uma equipa de salvação enviada para a zona para encontrar 2 pessoas desaparecidas numa outra avalanche em que morreram 5 pessoas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o Coco Mucuta em Luanda. O presidente João Lourenço avistou-se com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Coco Mucuta.
Os desafios que Angola necessita do diálogo fundamental entre a UNITA e o governo estiveram na mesa do encontro entre João Lourenço, presidente da República de Angola, e Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Segundo Costa Júnior, defendeu junto de João Lourenço a necessidade da reforma constitucional e da Comissão Nacional Eleitoral.
Nós fomos muito frontais na abordagem das questões aqui e é nossa profunda convicção de que o país que temos, os desafios que temos, as dificuldades que temos, não se vencem sem a coragem de reformas. Inclusive as questões económicas, que são aquelas que mais se falam hoje, não é com medidas económicas que nós vamos recuperar o desafio de caráter económico. Nós temos que ter a coragem de agarrar a Constituição, fazer reformas da Constituição, de abraçar a questão da lei eleitoral, da formatação da Comissão Nacional Eleitoral.
Para Adalberto Costa Júnior, a Comissão Nacional Eleitoral é a maior fonte de conflitos em Angola.
A CNE foi abordada na necessidade de que carece de uma reforma, indiscutivelmente, de que é uma das maiores questões de conflitualidade que existe no país. Os nossos processos eleitorais não têm sido processos que têm trazido muita calmia. Há protestos, há acusações de falta de transparência, há, nas instituições do check and balance que o país tem, há representatividades partidárias com maiorias definidas à partida. Nós entendemos que isto não faz bem à democracia. E, não fazendo bem a democracia, deve existir coragem em fazer reformas. Mas as reformas nós não as podemos fazer sozinhos. Até porque hoje há uma representatividade de uma esmagadora maioria do MPLA. E ou o MPLA também concorda que deve fazer-se uma revisão da Constituição, ou o MPLA também concorda que, de facto, o país carece de reformas, ou nós não vamos poder, efetivamente, abraçar estes desafios. De qualquer maneira, já foi importante nós podermos ter conversado de forma educada, de forma frontal, sobre aquilo que temos de desafios grandes e onde, em muitos pontos, não temos coincidência de visões.
O líder do Galo Negro disse também que o governo não tem feito nada para recuperar o património da UNITA.
Nós temos a questão ligada ao património da UNITA, nunca cumprida. É uma questão dos acordos de paz. Há uma enorme penalização da UNITA nesta matéria e nós pensamos que o governo deve fazer mais do que tem feito. O governo não tem feito nada sobre esta questão. E o não fazer nada penaliza, inclusive, os interesses da UNITA no plano até das próprias disputas eleitorais, onde há vantagem para quem governa se, de facto, esta questão não for devidamente devolvida. Pois não é um património oferecido, é um património que foi comprado, que foi ocupado, e que é uma matéria de compromisso do próprio governo. Também deixamos, enfim, sobre esta matéria, uma documentação de suporte.
Koki Mukota, Luanda.
A Amnistia Internacional apelou à chanceler alemã Angela Merkel para colocar a questão dos direitos humanos no topo da agenda das suas conversações com o presidente João Lourenço. Merkel realiza sexta-feira e sábado uma visita à Angola em que as relações económicas deverão estar o centro das conversações. Mas o diretor da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, Deprosa Mukhena, disse que tem havido o que disse ser um crescente ataque contra os direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, associação e reunião pacífica, pelo que a situação dos direitos humanos deve estar no topo da agenda da chanceler Merkel. O Manuel José foi buscar reações.
Tunga Alberto, do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, alerta a chanceler a não agendar apenas assuntos de interesse económico nesta sua visita ao país.
Podia receber a sociedade civil para falar qual é a situação de direitos humanos em Angola e como que esses direitos também estão violados pelas instituições estrangeiras que vêm trabalhar em Angola. É o ponto crucial. Não é os interesses comerciais e econômicos que devem se começar sem ver a parte essencial dos angolanos, violados desde 1975 até hoje.
A Associação para a Defesa, Cultura e Direitos Humanos de Cabinda, na voz do seu coordenador Alexandre Kwanga, quer uma oportunidade para expor o problema a Angela Merkel.
Porque Angola até cá continua a violar mesmo aquilo que são liberdades que
proporciona o cidadão manifestar livremente aqueles que são os seus direitos. Interrogar Angela Merkel o que é que acha sobre direitos humanos em Angola, e em particular em Cabinda, que ainda até agora tem 8 ativistas do movimento independentista de Cabinda presos.
O movimento do Protetorado das Lundas quer saber da chanceler alemã a resposta de uma carta endereçada o ano passado à Embaixada Alemã em Angola, onde denunciam violações de direitos humanos nas Lundas. José Mateus Zeca Mutima alerta o executivo alemão a eleger como principal assunto sobre os vários casos de violação de direitos humanos no país.
Nós, movimento de Protetorado, há bem pouco tempo endereçamos uma carta à Embaixada Alemã e a reivindicarmos os problemas da violação dos direitos humanos nas Lundas. A chanceler deveria incluir dentro da sua agenda esse assunto como um dos principais para dar financiamento ao país.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E falando da violação de direitos humanos, de Benguela chega-nos a notícia que 6 agentes do Serviço de Investigação Criminal, SIC, foram detidos há 5 dias por suspeita de assassinato de um jovem acusado da posse e uso de drogas. Os agentes começaram a ser interrogados pelo Ministério Público hoje, apurou a Voz da América do Fonte Policial. João Marcos.
O jovem Quintas Feliciano, um de 4 elementos detidos numa operação policial no bairro da Graça, morreu no passado dia 28 de janeiro, no Hospital Geral, onde chegou, saído da cela do SIC, com sinais de espancamentos. O relatório médico indica, aliás, que Feliciano, 18 anos de idade, associado à posse e consumo de estupefaciente, à chamada liamba, foi vítima de agressão. Familiares e amigos pedem que se faça justiça, tal como Vitorino Nguelepele, membro da comunidade Rastafar, que falou da sua experiência quando detido em posse de liamba.
Ele não tem motivo de me dar chapada na cara, porque eu já fui encontrado com o meu tabaco e sem reclamar. Eu só tenho o direito de me meter até no Ministério Público e tentar resolver a minha situação. São os mesmos efetivos do SIC que andam com o Hilux branco e foram bater um menino adolescente da Graça, espancar até a morte. Isso não pode, tem que haver justiça.
Outro membro da comunidade, Mujuati Cid.
Então, os homens da SIC não podem ser homens violentos, não. É uma planta dos antigos africanos, dos nossos antepassados, como é uma planta que é considerada como nosso ritual, de lá do nosso quimbo, dos nossos avós.
Num comunicado em que confirma a abertura de um processo crime, a Delegação Provincial do Ministério do Interior garante diligências para a descoberta da verdade material e responsabilização dos supostos infratores. Ainda não se conhece a versão dos agentes do SIC. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Norberto Garcia foi durante muito tempo a face das relações públicas do MPLA. Era o seu porta-voz. Depois houve o caso da chamada burla tailandesa, no que ele foi julgado e absolvido. Agora o Tribunal Provincial de Luanda ameaça penhorar bens de Norberto Garcia e de mais um sócio empresarial de nacionalidade estrangeira por incumprimento no pagamento de um crédito de quase 185 milhões de kwanzas contraídos alegadamente junto do Banco de Desenvolvimento de Angola. Em entrevista à Voz da América, o político diz que não contraiu qualquer crédito à banca angolana. Ele e mais um sócio compraram uma empresa já falida, que tinham referido crédito. Coque Mukuta.
A empresa foi criada em Diário da República, terceira série, número 73, de 20 de junho de 2005. Em finais de 2014, Norberto Garcia e mais um sócio adquiriram da mão dos antigos donos a firma Valana Agricultura e Desenvolvimento Limitada. Segundo Norberto Garcia, os antigos sócios tinham declarado falência à referida empresa, mas, no momento da compra, ele e mais o seu sócio decidiram assumir o crédito e que não conseguiu pagar até o momento porque não esteve em frente do projeto por diversas razões.
Você perguntou-me se eu tenho algum crédito com o BPC. Não tenho crédito nenhum com o BPC. Eu comprei já há uns anos, em 2014 ou 2015, uma empresa que estava efetivamente numa condição de falência. Fiz as minhas contas, fiz as minhas avaliações e achei que podia recuperar esta empresa. Quem contei o crédito no BDA não fui eu, mas foi o anterior dono. Como o dono teve um problema de saúde e já não conseguia dar dar sequência à empresa, eu fiz questão, eu mais um parceiro, compramos a empresa, ficou o meu parceiro, o meu sócio a cuidar desta empresa. Infelizmente, depois ele foi-se embora e fiquei eu com a responsabilidade desta empresa. Ele é um cidadão estrangeiro que estava cá em Angola, mas depois foi-se embora e fiquei eu com esta responsabilidade. Portanto, não fui eu que contraí o crédito, mas sim assumi o passivo porque sou um dos integrantes da empresa, sou parte da empresa. Portanto, é preciso deixar isto claro. E só agora, há 3 meses ou 4, é que eu estou a fazer a gestão da empresa, porque tive desde logo 3 impedimentos, não é? O primeiro foi quando fui chamado para assumir algumas responsabilidades no investimento privado. Depois, o meu partido chamou-me para uma outra tarefa e depois, pronto, tive as férias prolongadas de 8 meses e não consegui gerir pessoalmente a empresa.
O político que foi julgado e absolvido, no caso Borla tailandesa, garantiu já ter formalizado à direção do BDA uma carta sobre diversas formas de pagamentos que se propõe a fazer.
Neste momento, eu já submeti uma proposta ao BDA há bastante tempo, não é? Só espero que o BDA me responda para simplesmente fazer esta negociação. Mas eu comprei uma empresa falida e vou recuperar esta empresa está a trabalhar, já começou a trabalhar, a empresa está a trabalhar, evitei que as pessoas fossem despedidas, evitei que as pessoas passem para a rua e neste momento a empresa está a trabalhar em pleno e nós estamos em perfeita negociação com o banco. Eu me remeti a carta, estou a esperar que o banco me responda para negociar e fazer as coisas acontecer. Portanto, não há aqui problema rigorosamente nenhum.
Koki Mukuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, em FM. Mais tarde vamos estar com outras rádios FM, nomeadamente a comunitária de Bafatá, Sichanouca, em Gabu, e também com a rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E agora vamos para o Kwanza Sul para falar de uma tragédia envolvendo uma criança de 8 anos. Alegadamente, Arlindo Lourenço foi infectado com o vírus HIV numa transfusão de sangue ordenada após ter sido atingido pela malária. O Fernando Caetano conta-nos a história com a ajuda da mãe de Arlindo.
Inocente como muitos, o petis recebeu a dose e dias depois lhe foi dada alta e sua mãe o levou para casa. Volvidos alguns dias, o pequeno Arlindo começou a apresentar um estado preocupante e na mesma unidade pediátrica foi levado de volta para outros exames. Feitos os exames para se determinar a patologia, foi detectado que o Arlindo contraíra o vírus do HIV e de pronto lhe foi aconselhado perante a mãe a tomar medicamento para o efeito. Guilhermina Lourenço, mãe de Arlindo, é viúva, não trabalha, é zungueira. Ela conta aqui na primeira pessoa como esse drama aconteceu.
O miúdo traição de 2014, depois da traição ele se sentiu mais ou menos, sentiu mesmo bem, começou a andar, mas nesses últimos dias começou a ficar doente e fui no hospital, o doutor lhe mandou fazer esse tipo de análise. Depois dessa análise, assim, os medicamentos só que estão mandando buscar toda hora lá no hospital. Acusou mesmo ser positivo mesmo, está aqui os documentos. E ele quer comer bem, está pedindo boas comidas, eu não tenho comida para lhe dar, porque o dinheiro tudo gastou já na doença que ele passou lá em frente. Tinha assim, saiu boa de ferida no corpo, e todo o corpo está cheio de ferida.
Devido ao tempo, Guilhermina já não consegue identificar o nome de quem fez transfusão ao seu filho naquele dia, mas pede que se recorra a todos os documentos hospitalares, que, confrontados com os que estão em sua posse, se possa aferir a equipa de serviço que deixou o pequeno Arlindo a depender de retrovirais.
A transfusão é a doutora mesmo que naquele dia trabalhou, também não conheço ela, mas aí mesmo os documentos tudo também, tá mesmo aí, só retificar bem mesmo aí nos documentos, tá mesmo aí tudo, não me tenho coisa aí no hospital, tem todos os documentos, tem mesmo o ano, o dia, o doutor que trabalhou, tudo tá aí. Para ver se resolve o problema do meu filho, é o único filho. E ele é sábio na minha casa, mesmo a professora fala, até boa nota. Agora é o único filho, vamos ficar assim, tem que resolver o problema do meu filho, notificar mesmo o hospital. Antes da transfusão, o Mido estava mesmo bem saudável, bem gordo. Mas esse dia, nesses últimos dias mesmo já, é quando ele começou já a patecer mesmo. Ficou bem magro, diarreia, vômito, boa de ferida no corpo. Oxalá que resolve, outra forma o sangue do meu filho do jeito que ele encontraram.
O assunto é de domínio das autoridades do governo local e do Ministério da Saúde, mas é tanto o governo da província do Kwanza Sul, na pessoa do governador Job Capapinha, bem como do Ministério da Saúde, na pessoa da ministra Silvia Lutukuta, o silêncio é total. E os serviços de investigação criminal locais prometem, na pessoa do seu diretor provincial subcomissário, Oliveira da Silva, tudo fazer para que o caso seja esclarecido, mas pede à mãe a formalizar uma denúncia.
E aí sim poderemos desencadear ações visando a proteção do povo menor e responsabilizar o negligente.
Voz da América, Fernando Caetano no Sumbe.
Na página desportiva vamos começar com o futebol de salão, campeonato africano a decorrer no Saara Ocidental, sob controle marroquino. Hoje Angola está em ação contra Marrocos, que venceu o grupo A. Angola ficou em segundo lugar no grupo B. Marrocos só teve que fazer dois jogos na fase de grupos porque as Maurícias desistiram. Marrocos bateu a Líbia por 3-0 e depois deu cabazada grande 8-1 à Guiné Equatorial. Angola teve que fazer os seus três jogos. Ninguém desistiu. Começou por bater Moçambique 7-4. Depois perdeu com o Egito por 3-0 e depois esmagou a Guiné Conakry por 5-1. Portanto, as duas Guinés só apanhavam cabazadas. O jogo de hoje vai ser difícil para os angolanos, Marrocos a jogar em casa, mas a ver, vamos. Na outra meia-final, o Egito está a defrontar a Líbia. Final e jogo para o terceiro lugar são na sexta-feira. Hoje há também um sorteio para a fase de grupos das competições pan-africanas de clubes. Temos a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. Aí não há nenhuma equipa lusófona, pelo que hoje temos que estar virados para o futebol de salão a torcer por Angola. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde ontem, na Taça de Portugal, ia havendo surpresas grandes. Primeira mão das meias-finais, Benfica venceu o Famalicão por 3-2. Esteve a perder por 2-1. Golo da vitória apontado já no tempo dos descontos. O treinador do Famalicão, que exibiu um futebol bem bonito, é João Pedro Sousa.
No global, acho que hoje fomos superiores. Penso que fomos se calhar ligeiramente superiores durante o grande período do jogo. Relativamente ao favoritismo, nós partimos para esta eliminatória com a firme convicção que era 50% para cada lado. Agora temos uma vantagem, vamos jogar em Famalicão perante os nossos adeptos e vamos querer que o Benfica passe mal em Famalicão, isso claro, com todo respeito.
João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, equipa surpresa esta época em Portugal. No outro jogo de ontem, o Porto foi ao campo do Académico de Viseu, empataram um golo. Académico de Viseu está na segunda divisão. O seu treinador é Rui Borges.
Há muitos comentadores, para não dizer curiosos, que ontem estavam a dar o Académico de Viseu como derrotado e Não, ia ser um jogo fácil para o Futebol Clube do Porto. Ia ganhar relativamente fácil. E magoou ouvir isso. Porque o Académico Viseu não chegou aqui por acaso. Chegou aqui com mérito, com valor. E hoje, mais do que nunca, demonstrou também o valor que tem.
Era Rui Borges, treinador do Académico de Viseu de Portugal. A segunda mão é já na próxima semana. Basquetebol americano, NBA, ontem os dois primeiros estiveram em ação. O líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, foi a Nova Orleans ganhar à vontade, 120-108. O líder da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, deu cabazada ao Santo Antônio, 129-102. Em terceiro lugar, na Conferência Oeste, está o Denver Nuggets, que ontem também deu cabazada, surra ao Portland Trail Blazers, 127-99. O Houston Rockets está em quinto lugar nessa conferência. Ontem jogou em casa, bateu o Charlotte à vontade, 125-110. Aqui em Washington, a Voz da América, o microfone está convosco, o João Santa Rita. Como noticiámos oportunamente, companhias petrolíferas que se preparam para explorar gás no norte de Moçambique pediram ao governo moçambicano para aumentar o número de efetivos militares e de segurança na zona para garantir que as operações possam seguir. Isto quando se intensificam os ataques de um grupo que se pensa ser de radicais islâmicos a várias zonas dessa província, a província de Cabo Delgado. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, comentou o pedido.
Nós estamos prontos para garantir o processo de início de exploração de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma.
Alguns analistas dizem que o pedido das multinacionais surge na sequência da intensificação de ataques dos insurgentes a alguns distritos do norte e centro da província de Cabo Delgado. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, AIS, diz que nos últimos 5 dias houve pelo menos 6 ataques em Cabo Delgado que provocaram uma debandada das populações e um enorme resto de destruição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos, como sempre, vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Na segunda meia hora vamos abordar também, portanto, estes ataques em Cabo Delgado e vamos abordar outras questões relacionadas com os países africanos, língua oficial portuguesa, os PALOPs, entre outros temas. Portanto, o discurso do Estado da Nação do presidente Donald Trump vai também estar em foco na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá! Vamos ficar com a música do Brasil. Flávia Coelho, Billy Django.
Ele é assim, sem paciência.
Aqui em Washington, Voz da América, eu quero só dizer aqui aos ouvintes que na sexta-feira temos o programa Angola Fala Só e esta sexta-feira vamos falar de medicina. Vamos ter connosco o médico angolano Maurílio Luyeli. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a medicina, talvez mesmo os perigos do coronavírus e outras questões. Portanto, um programa do Angola Fala Só, um pouco fora de vulgar, mas sem dúvida muito, muito relevante. A saúde com o Dr. Maurílio Luyeli no Angola Fala Só. De sexta-feira.
Irmãos na luta, índio no mata, tendo que correr. Planeta Terra tá no tic-tac. E no país da terra fértil, nós precisamos de um pacificador. Somebody discórdia. Pouca conversa, yeah. O ambiente pesado demais.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos a 5 de fevereiro de 2020, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Amém-se Miguel ao microfone. Nas notícias, o julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump chega hoje ao fim, esperando-se que seja absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. A Organização Mundial da Saúde estima que os custos para combater a epidemia do novo coronavírus ascendam a US$ 700 milhões destinados a operações internacionais. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com e com a referência VOA Português pode ter acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Mais um 908-652-4584 é o nosso contacto no WhatsApp. Na produção desta emissão, Leo Sahilo e na engenharia do som, o Misha Dubinsky. E nas notícias, o João Santa Rita.
O julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump chegou hoje ao fim, esperando-se que seja absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Membros do Senado reúnem-se esta tarde para a votação, ao fim de 2 dias de julgamento que se seguiram à impugnação pela Câmara dos Representantes. Para o presidente ser afastado do poder, o Senado tem que aprovar a sua impugnação com 2/3 dos votos dos 100 senadores. O Partido Republicano tem uma maioria de 4 lugares no Senado. Todos já garantiram que votarão pela absolvição.
A Organização Mundial da Saúde estima que os custos para combater a epidemia do novo coronavírus ascendem a US$ 700 milhões destinados a operações internacionais de combate à doença e para o fortalecimento dos sistemas regionais de saúde. O Orçamento Estratégico para o Controlo do Surto de 2019, apresentado pela organização, na reunião do Conselho Diretor é dividido em rápida resposta ao vírus, a maioria dos centros de saúde regionais e o fomento de pesquisas e inovação. Os valores apresentados pela Agência das Nações Unidas pretendem cobrir um período de 3 meses entre fevereiro e abril de 2020. A Organização Mundial de Saúde não detalhou qual é a origem dos recursos. Entretanto, as autoridades da China revelaram que o número de vítimas aumentou para 491, enquanto cerca de 25 mil pessoas estão infectadas no país.
A polícia do Lesoto acusou a esposa do primeiro-ministro Thomas Thabane pelo assassinato da sua anterior mulher, revelou hoje a Rádio Pública da África do Sul. Maesaia Thabane entregou-se ontem, depois de a polícia ter emitido um mandato de prisão contra ela, por não ter aparecido para interrogatório. A anterior mulher do primeiro-ministro foi baleada dias antes de Thabane assumir o cargo e no momento em que ela e o marido estavam numa batalha jurídica pelo divórcio. O primeiro-ministro anunciou no mês passado que vai se demitir depois de um conturbado mandado. O governo tem sido marcado por várias mortes de altos funcionários. Opositores dizem que o fracasso de Thabane se deve ao facto de não conseguir manter as forças de segurança fora da política.
E continuamos com notícias da África Austral. O presidente do Malawi vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional que anulou ontem por irregularidades as eleições presidenciais de 21 de maio, nas quais a Comissão Eleitoral tinha reconhecido a sua vitória para um segundo mandato. O porta-voz de Peter Mutharika, Ngeme Kalirane, confirmou que deu ordens aos advogados para recorrerem da decisão, argumentando que aquela foi uma grave falha jurídica. Ontem, o presidente do coletivo de juízes do Tribunal Constitucional, Heli Potane, disse que foram descobertas irregularidades generalizadas, sistemáticas e graves que comprometeram os resultados eleitorais.
Uma avalanche de neve numa estrada no leste da Turquia matou 23 membros de uma equipa de salvação enviada para a zona para tentar encontrar 2 pessoas desaparecidas numa outra avalanche em que morreram 5 pessoas. Vários trabalhadores estão ainda soterrados. Entre os mortos encontram-se 8 agentes da polícia, 3 funcionários governamentais, 3 bombeiros e 9 voluntários.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, que vai destacar nesta segunda parte o combate ao coronavírus em Moçambique, o tratamento de cancro também em Moçambique, e teremos notícias da Guiné-Bissau, com a indicação de que o candidato Domingos Simões Pereira entrega mais um recurso contra os resultados eleitorais, enquanto que em Cabo Verde, o antigo diretor do Banco Cultura é detido e o governo russo quer apoiar São Tomé e Príncipe na educação e combate à pesca ilegal. Para já, vamos a Moçambique. O governo deste país diz que tudo está a ser feito para garantir a proteção dos interesses das multinacionais que operam na bacia do Rovuma no contexto do projeto de exploração de gás natural. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, reporta que o ministro moçambicano da Defesa já reagiu quanto a isso.
O Geminete solicitado a comentar o pedido feito pelas companhias ExxonMobil e Total para o aumento de 500 para 800 do efetivo das Forças de Defesa e Segurança FDS posicionados na região, afirmou que as condições de segurança estão garantidas. É natural que as companhias se preocupem com a segurança e o governo está tudo a fazer para que essas multinacionais, incluindo os seus trabalhadores, operem com tranquilidade e segurança, afirmou aquele governante, sem, no entanto, dar pormenores. Mas mais explícito foi o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael.
Nós estamos prontos para garantir o processo de início de exploração de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma.
Alguns analistas dizem que o pedido das multinacionais surge na sequência da intensificação de ataques dos insurgentes a alguns distritos do norte e centro da província de Cabo Delgado. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, AIS, diz que nos últimos 5 dias houve pelo menos 6 ataques em Cabo Delgado que provocaram uma debandada das populações e um enorme rastro de destruição. O bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, disse que um dos ataques foi à escola agrária de Bilibiza, que é também a escola de formação de professores, onde há mais de 500 alunos. Refira-se que no passado, algumas das companhias, entre as quais a Anadarko, já haviam manifestado preocupação com a segurança depois de os insurgentes terem atacado uma caravana da multinacional. Praticamente todas as companhias têm sistema de proteção dos seus bens e trabalhadores, cabendo às Forças de Defesa e Segurança a proteção da zona onde operam as empresas. As Forças de Defesa e Segurança moçambicana têm estado no terreno, mas o Presidente da República, Filipe Nyusi, admite que são necessários mais apoios para lidar com o problema. A presença de militares russos também foi registrada na zona, próxima de uma das maiores reservas de gás natural do mundo, mas os ataques têm continuado. O professor Carlton Cadeia diz que depois de o Estado ter montado uma estrutura de defesa e segurança para tentar conter os ataques e fazer uma defesa às populações e aos interesses das companhias, em alguns casos com sucesso e em outros não, o Estado partiu agora para uma outra dimensão, menos reativa e mais proativa, para perseguir os insurgentes.
A eficácia disto ainda não pode ser medida na globalidade, porque há meios que o Estado não tem para pôr à disposição das forças de segurança. Há uma cooperação que o Estado está a fazer com outros Estados, sobretudo os Estados vizinhos, e não está na sua plenitude ainda a ser implementado.
O bispo de Pemba diz que nós não temos um número exato de mortos, mas com segurança eu acredito que são mais de 500 pessoas que já perderam a vida por causa destes ataques. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nós voltaremos à nossa terceira meia hora de emissão a esta questão do pedido das empresas ExxonMobil e Total para a proteção dos seus investimentos na bacia do Rovuma. Teremos uma análise do professor de Relações Internacionais e também de Estudos Estratégicos, Carlton Cadeado, que, aliás, aparece aqui na reportagem do Ramos Miguel. 12 horas 39 minutos. Também em Moçambique, as autoridades sanitárias desmentem que haja cidadãos da China suspeitos ou infectados com coronavírus na cidade de Maputo. Trabalhadores de um estabelecimento hoteleiro pertencente a chineses e localizado no centro de Maputo haviam feito uma denúncia anónima ao Ministério da Indústria e Comércio. A Direção de Saúde local foi investigar e prontamente garantiu que não há motivos para alarme. Com os detalhes desta notícia, o Francisco Júnior.
Todos os dias, no Aeroporto Internacional de Maputo, têm desembarcado viajantes provenientes da China. A média diária é de 15 a 20 passageiros e essas pessoas têm sido observadas e rastreadas pelo pessoal de saúde. Até agora, não há, segundo as autoridades sanitárias, nenhum caso suspeito e nem ninguém infectado. Mas quem chega do território chinês ou de outro país que tenha infectados com o coronavírus recebe uma recomendação vigorosa: ficar de quarentena. Foi o que aconteceu com quatro cidadãos chineses que estão neste momento num estabelecimento hoteleiro situado no centro da capital moçambicana.
Recebemos através das... Nós fomos ao hotel e verificamos que estes quatro cidadãos chineses passaram pelo Aeroporto Internacional de Mafalan, fizeram um rastreio e tiveram a recomendação de ficar em quarentena e que eles estão em quarentena.
E ainda, segundo Sheila Lobo, diretora de saúde da cidade, desde que a vigilância epidemiológica começou, fez-se no Aeroporto Internacional de Maputo o rastreio de 16.164 cidadãos de Maputo. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, que entretanto vai continuar connosco numa outra reportagem ligada à saúde. Há um esforço em Moçambique de aumentar o tratamento do cancro e neste esforço Moçambique conta com o apoio dos Estados Unidos e do Brasil. Novamente, Francisco Júnior, dando conta da formação de moçambicanos nesta área que depois vão trabalhar no seu país para melhorar o tratamento do cancro.
A atenção dos médicos moçambicanos irá concentrar-se nas pacientes com cancro do colo do útero, que é o mais comum e o que mais mata em Moçambique.
Ter título de especialista de uma subespecialidade é um grande ganho para Moçambique. Significa que nós estamos a dar uma atenção especial ao cancro. As mulheres moçambicanas vão se beneficiar de tratamento aqui dentro do país. Quer dizer, é um ganho imensurável.
Uma equipa médico-cirúrgica brasileiro-norte-americana está em Maputo desde esta segunda-feira, composta por 16 elementos e integrando também engenheiros do ramo da biotecnologia. A equipa vai efetuar esta semana operações no Hospital Central de Maputo. Operações a 22 pacientes com cancro do colo do útero, previamente selecionadas e oriundas de vários pontos de Moçambique. Moçambique, que tem estado a registar anualmente 25 mil novos casos e 17 mil mortes por cancro. Para além do colo do útero, há outros cancros que matam muito: o da mama, da próstata e o de sarcoma de Kaposi. Pessoas com idades entre os 30 e os 60 anos são as mais afetadas. Nos próximos 4 anos, o Ministério da Saúde vai criar um centro para tratar especificamente doentes com cancro.
Não um centro top de gama, mas pelo menos um centro com capacidade real para tratamento do cancro. De 5 mil doentes por ano.
Cesaltina Lorenzoni, chefe do Programa de Controlo do Cancro em Moçambique, diz que a médio e longo prazo a perspectiva é construir pelo menos um centro especializado de tratamento de cancro em cada uma das 3 regiões do país. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Nós estamos a transmitir a partir de Washington a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão presente em Cabo Verde, na Rádio Comercial e na Rádio Morabeza. Rádio Pidgidi Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, isto na Guiné-Bissau. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM. Vamos continuar com mais notícias na Guiné-Bissau. O candidato Domingos Simões Pereira entrega mais um recurso contra os resultados eleitorais e, em Cabo Verde, antigo diretor do Banco Cultura é detido e o governo russo quer apoiar São Tomé Príncipe na educação e combate à pesca. O resumo das notícias dos Palopes com Álvaro Ligeiro Andrade.
Na Guiné-Bissau, como prometido ontem, a equipa jurídica do candidato presidencial Domingos Simões Pereira entregou hoje ao Supremo Tribunal de Justiça um pedido de anulação das eleições presidenciais, invocando alegadas irregularidades, fraude eleitoral e incumprimento pela Comissão Nacional de Eleições de Ordens Judiciais. Mário Lino da Veiga, membro da equipa jurídica e mandatário de Simões Pereira junto da Comissão Nacional de Eleições, confirmou a entrega do processo que, segundo ele, tem todas as provas e elementos que permitem a anulação das eleições. Ontem, a CNE manteve os resultados da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, que deram a vitória a Umaro Sissoko Embalo, cuja candidatura saudou o desenlace pacífico e definitivo do processo eleitoral e considerou que o mesmo está concluído. Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária deteve na cidade da Praia o antigo diretor financeiro do Banco de Cultura por crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e peculato em 2016. O antigo diretor, o então presidente do Conselho de Administração e a secretária daquele Banco da Cultura são acusados de terem arquitetado um plano para, através de artifícios fraudulentos, se apropriarem ilegitimamente de dinheiro público por via de financiamento de projetos fictícios. Ainda em Cabo Verde, as autoridades dizem que monitoram agora 28 pessoas que regressaram da China, algumas em quarentena domiciliar por opção voluntária e outras com controlo a cada dois dias. Em São Tomé e Príncipe, o embaixador da Rússia no país, Vladimir Tararov, manifestou ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus a disponibilidade de Moscou em relançar a cooperação nas áreas de educação, segurança marítima e diplomacia internacional. A Rússia vai aplicar o que chama de Olimpíada de Estudar naquele país, em que os alunos que obtiverem melhores notas terão direito de estudar gratuitamente na Rússia. Quanto à segurança nas águas marítimas do arquipélago, Tararov admitiu a criação de uma empresa de fiscalização para travar a pesca ilegal.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade, que estará de volta dentro de minutos nesta emissão vespertina. Mas para já vamos continuar com a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, o que está nas notícias nos últimos dias, em função da sua instabilidade política, mas não é só de instabilidade política que este país vive, é um país que procura responder ao desafio das gravidezes precoces. Na continuidade da série sobre gravidezes precoces no continente africano, aqui está a Naomi Santos apresentando a situação da Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau registra muitos casos de gravidezes precoces e procura reduzir. Maximiano Mendoza é parceira especialista na Associação Guineense para o Bem-Estar Familiar.
Aqui na Guiné, o índice de gravidez precoce é de 28,3%, segundo o MIC 5/2014. Os fatores que influenciam gravidez precoce são índice elevado de analfabetismo, fraco poder econômico do encarregado de educação, falta de diálogo entre o encarregado de educação e os seus educandos sobre a sexualidade.
Maximiana Mendoza recorda que as gravidezes precoces trazem consequências para os adolescentes e não só.
Perante a sociedade, a consequência é, na escola, as colegas são rejeitadas a essa adolescente, propriamente a família e amigos. Poder de compra torna-se fraco porque não tem o emprego.
Na Guiné-Bissau existem serviços para combater esse fenómeno, mas, como a especialista diz, não há muitos recursos para as adolescentes que já estão grávidas.
As meninas que vêm com esses praticamente aqui na Guiné, serviços de consultas pré-natais nos centros de saúde pública, praticamente não se cobram.
O que é que deve ser prioritário na prevenção? Perguntei a Maximiana Mendoza.
Isso tudo, a recomendação é promover a vantagem do uso de preservativo para evitar tudo isso, essas consequências. Promover o uso de preservativo, também promover a sensibilização sobre o método de calendário, ou então método natural. Falando de método natural ou também método artificial para prevenir a gravidez precoce. É só reforçar essa recomendação, promover a vantagem do uso de preservativo e promover também a sensibilização sobre os métodos de planeamento familiar para evitar essas gravidez precoce.
Como a Maximiana diz, é preciso que a educação de saúde produtiva e sexual seja acessível para as adolescentes. Maximiana Mendoza é da Associação Guineês para o Bem-Estar Familiar. E eu sou Naomi Santos, até a próxima.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse ontem à noite que, nos 3 anos da sua presidência, o seu governo destruiu a mentalidade de um declínio americano e rejeitou a diminuição do destino da América. Foi o terceiro e último discurso sobre o Estado da União antes da eleição de novembro e analistas dizem que foi apontado para a eleição de novembro. Álvaro Lugier Andrade.
Donald Trump aproveitou a ocasião para celebrar os sucessos económicos de sua administração, sublinhando que desde que assumiu a presidência, 3 milhões e 500 mil americanos juntaram-se à força de trabalho do país, enquanto nos 8 anos da administração anterior, mais de 300 mil pessoas em idade de trabalho abandonaram o mercado de trabalho. A taxa de desemprego é mais baixa em mais de meio século. Incrivelmente, a taxa média de desemprego sob minha administração é menor do que qualquer administração na história do nosso país. Se não tivéssemos revertido as políticas económicas fracassadas do governo anterior, o mundo não estaria agora a testemunhar este grande sucesso económico, disse Trump. O presidente afirmou que desde que assumiu a presidência foram criados 7 milhões de novos postos de trabalho. Ainda disse que o nível de desemprego é o mais baixo nos últimos 50 anos. O discurso centrado na economia agradou os republicanos, que confiam na vitória de Donald Trump em novembro. Como diz o congressista republicano Kevin Hearn. Ele fez exatamente o que eu queria. Foi mantido na mensagem que os americanos realmente querem ouvir. Quando volto para casa, ninguém fala sobre impugnação. Eles falam sobre cuidados de saúde, falam sobre empregos, economia. Como faço para melhorar os meus salários? Eles pararam de falar sobre impugnação em novembro. Isso realmente manteve o outro lado do corredor meio desanimado. Mas os americanos não estão a comprar essa ideia. Sabem que a economia está realmente bem, disse o congressista republicano. Para uma leitura ao discurso sobre o Estado da União, convidamos o professor universitário de Massachusetts e cientista político Frank Souza. Ele considera que foi um discurso para a eleição de novembro, assente na economia, e que Trump está bem lançado para a reeleição.
O que o presidente Trump tentou fazer ontem foi pôr os democratas na defensiva e podemos imaginar que os argumentos fundamentais contra os democratas foram praticados, por assim dizer, ensaiados no discurso dele de ontem. Apesar de alguns ataques nos meios de comunicação em termos da veracidade das declarações dele ontem à noite, a maioria, o que é bem diferente do discurso típico dele, a maioria eram defensáveis. Estamos agora em plena campanha eleitoral e este foi, de facto, o primeiro tiro dele forte. E agora vai caber aos democratas responder a muitas das afirmações dele de ontem que tiveram a ver com a economia. Como notaram, Ele enfatizou imenso a economia, os sucessos da economia, que de facto tem a taxa de desemprego mais baixa de sempre entre afro-americanos e a taxa de desemprego em geral mais baixa nos últimos 50 anos. Se a economia continuar forte como está, Trump será difícil de derrotar. E ele enfatizou isso imenso.
Era o professor da Universidade de Massachusetts e cientista político Frank de Souza, numa análise para a Voz da América sobre o discurso sobre o Estado da União do presidente ontem à noite em Washington.
A polícia do Reino do Lesotho acusou a esposa do primeiro-ministro Thomas Thabane pelo assassinato da sua anterior mulher, revela hoje a Rádio Pública da África do Sul. Messaia Thabane entregou-se ontem, depois da polícia ter emitido um mandado de prisão contra ela por não ter aparecido para interrogatório. A anterior mulher do primeiro-ministro foi baleada dias antes de Thabane assumir o cargo e no momento em que ela e o marido estavam numa batalha jurídica pelo divórcio. O primeiro-ministro anunciou no mês passado que vai renunciar ao cargo depois de um conturbado mandato. O governo tem sido marcado por várias mortes de altos funcionários do Lesoto. Opositores dizem que o fracasso de Thabane deve-se ao facto de não conseguir manter as forças de segurança fora da política. Doze horas e 54 minutos, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol de salão, campeonato africano a decorrer no Saara Ocidental, sob controle marroquino. Hoje Angola está em ação contra Marrocos, que venceu o grupo A. Angola ficou em segundo lugar no grupo B. Marrocos só teve que fazer dois jogos na fase de grupos, porque as Maurícias desistiram. Marrocos bateu a Líbia por 3-0 e depois deu cabazada grande, 8-1, à Guiné Equatorial. Angola teve que fazer os seus três jogos, ninguém desistiu. Começou por bater Moçambique, 7-4, depois perdeu com o Egito por 3-0 e depois esmagou a Guiné Conakry por 5-1. Portanto, as duas Guinés só apanhavam cabazadas. O jogo de hoje vai ser difícil para os angolanos, Marrocos a jogar em casa, mas a ver, vamos. Na outra meia-final, o Egito está a defrontar a Líbia. Final e jogo para o terceiro lugar são na sexta-feira. Hoje há também um sorteio para a fase de grupos das competições pan-africanas de clubes. Temos a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. Aí não há nenhuma equipa lusófona, pelo que hoje temos que estar virados para o futebol de salão a torcer por Angola. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde ontem, na Taça de Portugal, ia havendo surpresas grandes. Primeira mão das meias-finais, Benfica venceu o Famalicão por 3-2. Esteve a perder por 2-1. Golo da vitória apontado já no tempo dos descontos. O treinador do Famalicão, que exibiu um futebol bem bonito, é João Pedro Sousa.
No global, acho que hoje fomos superiores. Penso que fomos se calhar, ligeiramente superiores durante o grande período do jogo. Relativamente ao favoritismo, nós partimos para esta eliminatória com a firme convicção que era 50% para cada lado. Agora temos uma vantagem, vamos jogar em Famalicão, perante os nossos adeptos, e vamos querer que o Benfica passe mal em Famalicão, isso claro, com todo respeito.
João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, equipa surpresa esta época em Portugal. No outro jogo de ontem, o Porto foi ao campo do Académico de Viseu, empataram um golo. Académico de Viseu está na segunda divisão, o seu treinador é Rui Borges.
Há muitos comentadores, para não dizer curiosos, que ontem estavam a dar o Académico de Viseu como derrotado e ia ser um jogo fácil para o Futebol Clube do Porto. Ia ganhar relativamente fácil. E magoou ouvir isso, porque o Académico de Viseu não chegou aqui por acaso. Chegou aqui com mérito, com valor, e hoje, mais do que nunca, demonstrou também o valor que tem.
Era Rui Borges, treinador do Académico de Viseu de Portugal. A segunda mão é já na próxima semana. Basquetebol americano, NBA. Ontem os dois primeiros estiveram em ação. O líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, foi a Nova Orleans ganhar à vontade, 120-108. O líder da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, deu cabazada ao Santo António, 129-102. Em terceiro lugar, na Conferência Oeste, está o Denver Nuggets, que ontem também deu cabazada, surra ao Portland Trail Blazers, 127-99. O Houston Rockets está em quinto lugar nessa conferência. Ontem jogou em casa, bateu o Charlotte à vontade, 125-110.
E caminhamos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Vamos, antes de resumo das notícias, dizer que no programa Angola Fala Só, desta semana, o nosso convidado é o médico Maurílio Luele e vamos conversar com ele sobre a questão do coronavírus. E agora o resumo de algumas das notícias que apresentamos, com destaque para o continente africano. O presidente do Malawi vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional que anulou ontem, por irregularidades, as eleições presidenciais. nas quais a Comissão Eleitoral tinha reconhecido a sua vitória para o mandato que seria, neste caso, o segundo. E a polícia do Lisoto acusa a esposa do primeiro-ministro Thomas Thabane pelo assassinato da sua anterior mulher, revela hoje a Rádio Pública da África do Sul. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade vai conduzir a terceira e última página. Destaque nessa página para a agenda africana. Hoje, uma conversa com o académico moçambicano Carlton Cadeado em torno do pedido de duas empresas, a ExxonMobil e a Total, pedido feito ao governo de Moçambique para reforçar a segurança em Cabo Delgado. Um grande abraço, Tomás Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 5 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos sempre na internet voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. Também, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, o nosso número, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. São 13 horas em Washington. A produção é de Leo Sarrilo e Misha Dubinsky, na assistência técnica. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade aqui nos Estados Unidos. O Senado deve votar ainda hoje a absolvição do presidente Trump no julgamento da impugnação. A Organização Mundial da Saúde pede $700 milhões para combater a epidemia do novo coronavírus, cujo número de vítimas aproxima-se das 500. Nuno Lesoto, esposa do primeiro-ministro, é acusado de assassinar a anterior mulher do marido. É quarta-feira, aqui na Voz da América, como sempre, teremos a nossa agenda africana. Hoje, o Amancio Miguel vai falar com um académico moçambicano acerca da segurança na província de Cabo Delgado, que têm sido registrados ataques há mais de 2 anos. Fala-se em mais de 500 mortos, portanto, um momento para falar sobre a segurança naquela província, depois de 2 multinacionais terem pedido reforço ao governo moçambicano. Também teremos a nossa revista económica, mas vamos começar em Angola, onde pela primeira vez o líder da UNITA, maior partido da oposição, Adalberto da Costa Júnior, foi recebido pelo presidente João Lourenço, com quem abordou assuntos ligados à vida social, económica e política do país. Foi o primeiro encontro a sós desde que Costa Júnior foi eleito em novembro para líder da UNITA. Koko Muguta tem a reportagem desde Luanda.
Os desafios que Angola tem e a necessidade do diálogo fundamental entre a UNITA e o governo estiveram na mesa do encontro entre João Lourenço, presidente da República de Angola, e Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Segundo Costa Júnior, defendeu junto de João Lourenço a necessidade da reforma constitucional e da Comissão Nacional Eleitoral.
Nós fomos muito frontais na abordagem das questões aqui e é nossa profunda convicção de que o país que temos, os desafios que temos, as dificuldades que temos, não se vencem sem a coragem de reformas. Inclusive as questões económicas, que são aquelas que mais se falam hoje, não é com medidas económicas que nós vamos recuperar o desafio de caráter económico. Nós temos que ter a coragem de agarrar a Constituição, fazer reformas da Constituição, de abraçar a questão da lei eleitoral, da formatação da Comissão Nacional Eleitoral.
Para Adalberto Costa Júnior, a Comissão Nacional Eleitoral é a maior fonte de conflitos em Angola.
a CNE foi abordada na necessidade de que carece de uma reforma, indiscutivelmente, de que é uma das maiores questões de conflitualidade que existe no país. Os nossos processos eleitorais não têm sido processos que têm trazido muita calmia. Há protestos, há acusações de falta de transparência, há nas instituições do check and balance que o país tem, há representatividades partidárias com maiorias definidas à partida. Nós entendemos que isto não faz bem à democracia. E, não fazendo bem a democracia, deve existir coragem em fazer reformas. Mas as reformas nós não as podemos fazer sozinhos. Até porque hoje há uma representatividade de uma esmagadora maioria do MPLA. E ou o MPLA também concorda que deve fazer-se uma revisão da Constituição, ou o MPLA também concorda que, de facto, o país carece de reformas, ou nós não vamos poder, efetivamente, abraçar estes desafios. De qualquer maneira, já foi importante nós podermos ter conversado de forma educada, de forma frontal, sobre aquilo que temos de desafios grandes e onde, em muitos pontos, não temos coincidência de visões.
O líder do Galo Negro disse também que o governo não tem feito nada para recuperar o património da UNITA.
Nós temos a questão ligada ao património da UNITA, nunca cumprida. É uma questão dos acordos de paz. Há uma enorme penalização da UNITA nesta matéria e nós pensamos que o governo deve fazer mais do que tem feito. O governo não tem feito nada sobre esta questão. E o não fazer nada penaliza, inclusive, os interesses da UNITA no plano até das próprias disputas eleitorais, onde há vantagem para quem governa se, de facto, esta questão não for devidamente devolvida. Depois, não é um património oferecido, é um património que foi comprado, que foi ocupado, e que é uma matéria de compromisso do próprio governo. Também deixamos, enfim, sobre esta matéria, uma documentação de suporte.
Kokimukuta, Luanda.
Na nossa habitual ronda pela lusofonia, na Guiné-Bissau, como prometido ontem, a equipa jurídica do candidato presidencial Domingos Simões Pereira entregou hoje no Supremo Tribunal de Justiça um pedido de anulação das eleições presidenciais, invocando alegadas irregularidades, fraude eleitoral e incumprimento pela Comissão Nacional de Eleições das Ordens Judiciais. Mário Lino da Veiga, membro da equipa jurídica e mandatário de Simões Pereira junto da Comissão Nacional de Eleições, confirmou a entrega do processo que, segundo ele, tem todas as provas e elementos que permitem a anulação das eleições. Ontem, a CNE manteve os resultados da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, que deram a vitória a Umaro Sissoko Embaló, cuja candidatura saudou o desenlace pacífico e definitivo do processo eleitoral e considerou que o mesmo está concluído. Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária deteve na cidade da Praia o antigo diretor financeiro do Banco de Cultura por crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e peculato em 2016. O antigo diretor, o então presidente do Conselho de Administração e a secretária daquele Banco de Cultura são acusados de terem arquitetado um plano para, através de artifícios fraudulentos, se apropriarem ilegitimamente de dinheiro público por via de financiamento de projetos fictícios. Ainda em Cabo Verde, as autoridades dizem que monitoram agora 28 pessoas que regressaram da China, algumas em quarentena domiciliar por opção voluntária e outras com controlo a cada dois dias. Em São Tomé e Príncipe, o embaixador da Rússia no país, Vladimir Tararov, manifestou ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus a disponibilidade de Moscou em relançar a cooperação nas áreas de educação, segurança marítima e diplomacia internacional. A Rússia vai aplicar o que chama de Olimpíada de Estudar naquele país, em que os alunos que obtiverem melhores notas terão direito de estudar gratuitamente na Rússia. Quanto à segurança nas águas marítimas do arquipélago, Tararov admitiu a criação de uma empresa de fiscalização para travar a pesca ilegal. Começamos aqui a nossa habitual revista económica. O Gabinete de Estudos Económicos do Standard Bank estima que a economia de Angola deve sair da recessão já este ano, com um crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto e de 1,2% em 2021. Os analistas daquele banco sul-africano acreditam que a produção de petróleo deverá crescer, sendo que a previsão é de um crescimento de 5,6% na produção de petróleo, atingindo a marca de 1,43 milhões de barris por dia neste ano. No relatório mais recente sobre as economias africanas, o banco elogia o ímpeto reformista do presidente de Angola, João Lourenço, e sobre a inflação escreve que deverá ficar nos 24,3% este ano e 25,4% no próximo ano. Já a dívida pública deverá atingir os 112,6% das receitas fiscais este ano e 110% face ao Produto Interno Bruto de 2019. Em Cabo Verde, as exportações diminuíram 14% e as importações aumentaram 2,7% em 2019, em comparação com o ano de 2018, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística. As exportações representaram 55 milhões de euros, enquanto as importações foram calculadas em 710 milhões de euros. A Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 96,4% do total das exportações do país, com a Espanha a liderar o ranking. Quanto às importações, Portugal está na frente entre os fornecedores do arquipélago, com 42% do total. Aqui nos Estados Unidos, o déficit comercial caiu pela primeira vez em 6 anos, em 2019, quando a guerra comercial entre a Casa Branca e a China reduziu a conta de importação, mantendo a economia em crescimento moderado, apesar de uma desaceleração nos gastos do consumidor e do investimento empresarial fraco. O relatório do Ministério do Comércio, divulgado hoje, também mostra que a agenda América Primeiro do governo Trump diminuiu o fluxo de mercadorias no ano passado, com as exportações a caírem pela primeira vez desde 2016. Os preços do petróleo operam em forte alta nesta quarta-feira, ao deixar os níveis mais baixos de 12 meses, enquanto tentam recuperar do seu pior início de ano desde 1991. Depois do aumento nos primeiros dias de janeiro, quando as tensões entre os Estados Unidos e o Irã estiveram elevadas, chegou a cair agora mais de 20%. No final da manhã, os preços dos contratos para abril do Brent, a referência global, subiam 2,50%, chegando a US$ 55,35 o barril no mercado futuro de Londres, enquanto os contratos para março para o mercado americano avançavam 2,48%, um barril a custar US$ 50,84 na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E nesta sexta-feira, quem vai estar no Fala Só é o Maurílio Luiel. Ele é médico e, lógico, o tema central vai ser a epidemia do novo coronavírus, ameaças para Angola, como é que as autoridades estão a proteger a população de uma eventual chegada desta epidemia ao país. Portanto, sexta-feira, dia do Angola Fala Só. Quarta-feira, aqui na Voz da América, é dia da Agenda Africana. Duas multinacionais solicitaram ao governo de Moçambique recentemente o reforço de segurança nas suas operações na província de Cabo Delgado, onde continua a onda de ataques alegadamente atribuídos a radicais islâmicos e nos últimos 2 anos já deixaram pelo menos 500 mortos. O governo não disse vai responder ao pedido, mas afirma que a segurança está garantida. Amancio Miguel aborda este tema com o académico moçambicano Carlton Cadeado.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
As multinacionais ExxonMobil e Total pediram ao governo de Filipe Nyusi de Moçambique o envio de mais tropas para proteger as suas operações na província norteña de Cabo Delgado, onde continua a onda de ataques alegadamente atribuídos a radicais islâmicos. A notícia é da agência Reuters, que cita uma fonte das empresas e dos consultores de segurança. A província de Cabo Delgado abriga uma das melhores reservas de gás do mundo e as duas empresas têm megaprojetos em desenvolvimento. Um dos consultores de segurança disse à agência de notícias Reuters que na região estão 500 soldados, mas que as multinacionais pediram mais 300 homens. Para analisar este pedido das multinacionais, temos nesta agenda africana o Dr. Carlton Cadeado, que estuda a resolução de conflitos e relações internacionais. Ele é docente na Universidade de Joaquim Chissano, em Moçambique. A primeira questão que colocamos ao Dr. Carlton Cadeado tem a ver com uma leitura geral sobre este pedido.
A primeira leitura a fazer no meio de tudo isto é se estas duas empresas estão a ver algum nível de intensidade de ameaça aos projetos. Esta é a primeira constatação, a primeira pergunta. Eles não fizeram antes, não é? E a pergunta é essa, por que que não fizeram antes? E por que que estão a fazer agora? E se estão a fazer agora, estão a fazer porque o nível de ameaça subiu? Acredito que esta é uma pergunta que todos nós vamos fazer e só eles é que podem responder. Mas esta é a primeira constatação que vale sublinhar.
Não tendo a resposta deles, porque muitas vezes essas informações são classificadas pelas empresas, eles não descrevem o que é, e tal como diz o professor Carlton, no início eles não falaram, não se preocuparam, pelo menos pela opinião pública, pela morte de centenas de pessoas naquela região. Há uma resposta do Ministério da Defesa que diz que está preocupado, mas sabe-se que estes ataques já acontecem há pelo menos mais de 12 anos. E será que agora, com esse pedido dos franceses e dos americanos, as autoridades moçambicanas vão responder de facto?
Esta é uma boa pergunta, porque repara uma coisa. Enquanto tivemos notícias sobre os ataques, ficamos sempre com a sensação de que os ataques estão distantes, longe dos investimentos bilionários que estas empresas estão a conduzir. Agora, será que esta ameaça chegou tão perto? A outra pergunta que vai subsistir e não vamos ter resposta é que, enquanto não houve a presença do nome Estado Islâmico, estas empresas não fizeram este pedido, ou se fizeram, fizeram no silêncio. Será que agora o pedido está a acontecer por causa da presença deste nome? Porque nós sabemos que este nome e outros nomes de grupos de insurgência terrorista que nós conhecemos no mundo, sempre despertaram a atenção. Agora, se o Estado vai fazer mais, não é? A primeira pergunta que vem a seguir também, desculpa que vai ser sempre assim, pergunta com pergunta, porque as coisas estão meio nubladas, é que já temos alguma presença militar lá. Agora, aumentar mais presença militar lá, será que o Estado tem capacidade para fazer essa mobilização de forças? Não é? Se tem, tem custos que isso significa aí. Não é? E se isso significa apenas aumentar o número de militares, vai garantir segurança? Eu acho que não. Mas indo diretamente para a sua pergunta, não é? Quero-me parecer que agora o Estado está muito atado, porque o nível de ataques, não é, exige muito mais do que simples aumento de homens. É preciso, quanto a mim, aumentar o poder operativo do Estado no terreno, mais do que aumentar o número de forças. Mas mais do que isso, é preciso aumentar a logística e tecnologia para eles atuarem. Agora, se isso vai acontecer ou não, o Estado está atado porque não tem dinheiro.
Outra questão que se levantou em relação a esta insurgência em Cabo Delgado é que houve notícias que o Estado contratou ou teve contactos com os russos para acabarem com esta insurgência, mas passam pelo menos mais de 3 meses e a situação, por sinal, não mudou.
O Estado não confirma nem desconfirma. Esta aqui é uma coisa que coloca também outra vez o assunto meio nublado. Mas veja só uma coisa que é interessante e temos que aplaudir no lado das empresas, se esta notícia for de facto confirmada. É que elas estão a insistir primeiro na capacidade do Estado. Isto significa reconhecer que o Estado tem a responsabilidade primária de garantir a segurança do seu cidadão, do seu território, de todos aqueles investimentos estrangeiros ou nacionais. Isto para mim já é muito bom. Porque nós conhecemos outros casos na história que estas empresas que trabalham muito associadas com as empresas privadas de segurança, aquilo que nós chamamos de private military companies, né, eles impõem muitas vezes a sua vontade contra a soberania dos Estados. Então, se isto foi tomado como decisão, mesmo temos que aplaudir. E tem que ser assim, primeiro o Estado. Né? Agora, quando veio a empresa russa, que nós ainda não temos confirmação, significa reconhecer também que a capacidade do Estado não é de todo robusta para lidar com este problema isoladamente. É também reconhecer que as empresas privadas de segurança têm um papel nesta situação, né? E esse papel tem que ser usado em colaboração com o Estado e com as companhias estrangeiras. Agora, em 3 meses, você não resolve um problema que ninguém conhece a sua origem, a sua fonte, não tem a cara e não conhece, inclusive, os objetivos desse grupo. Então, o que vai acontecer agora, né, vai ser sempre uma tentativa de minimizar o assunto, mas sem poder operativo acrescido do Estado, sem logística para o Estado e sem mudar a estratégia, que neste momento a estratégia é mais defensiva, sem usar-se uma estratégia mais ofensiva, então isto não vai acabar tão já.
Especula-se também que esta tentativa, este pedido da ExxonMobil e da Total possa ser também uma forma de o Estado, não tendo condições de aumentar o efetivo, as empresas trazerem a sua própria segurança. Isto pode fazer sentido?
Na teoria da conspiração, não é? Há uma vertente que indica que a intensificação dos ataques, não é? E alastramento desses ataques é do interesse dessas empresas. Eu sublinho outra vez, na teoria da conspiração, diz-se que é dos interesses que essas empresas têm para que os ataques se intensifiquem, de modo a dar um atestado de incompetência ao Estado. E aí justificar a entrada de empresas privadas, militares, que estejam associadas a estas empresas, a os seus países de origem. Porque não podemos ser ingênuos. Estas empresas privadas e os seus estados de origem não ficaram satisfeitas em saber que uma empresa russa veio para Moçambique para vir fazer segurança numa zona onde eles colocam bilhões de dólares. Então, esses bilhões de dólares, na teoria da conspiração e nos exemplos que nós já vimos na história, não deviam ser gastos com empresas competidoras como o caso da Rússia. Deviam ser dinheiros gastos para investir nas empresas privadas e militares que sempre andam de mãos dadas com esses da indústria hidrocarbonetos. Aliás, na teoria, nos livros, diz-se que são empresas gêmeas. Onde você tem uma empresa de prospecção de carbonetos, tem que ter sempre uma empresa privada de segurança militar, essas private military companies. Agora, temos é que ver, de facto, na prática, se isso acontece. Mas que é um facto que há interesse dessas empresas e desses estados em colocar as suas empresas privadas de segurança militar é inquestionável, sabe-se. Eu, pessoalmente, já vi, inclusive, algumas fontes bem colocadas do Ministério da Defesa que me colocaram o assunto nesses termos.
Esta situação de Cabo Delgado já passou mais de 2 anos. Oficialmente foi em 2017 que começaram os ataques. No continente africano há milícias em vários países, como o Congo, como a República Centro-Africana, mas que são milícias que muitas vezes apresentam o seu ponto, apresentam o que é que contestam. Mas no caso de Moçambique, será que é comum, 12 anos depois, não haver uma contestação pública, pelo menos desse grupo, além desta alegação que também é disputada do Estado Islâmico?
Veja só, é interessante. Eu estou a fazer uma associação que não sei se é feliz, mas vou colocar. Em 1993, em Moçambique, houve protestos violentos na cidade de Maputo e não teve rosto. Em 2008, tivemos protestos na cidade de Maputo, violentos, também não teve rosto. O último protesto de 2010, igualmente violento, não teve rosto. Agora estamos a ter essa insurgência em Cabo Delgado, que se especula que seja o tal Estado Islâmico, mas não há nenhuma fonte independente para confirmar isso. Inclusive, para mim, é ensurdecedor o silêncio dos serviços secretos, por exemplo, dos grandes países que estão atrás desse grupo. Não é? Então, para mim, hoje, é fácil, com base nesse histórico, dizer que Moçambique vai fazer história ou está a entrar na história da guerra, na história da insurgência, na história dos protestos, como um exemplo que pode ser copiado por muitos outros países. Né? Por que eu estou a dizer isso? Porque o normal é fazer essas ações e dar a cara com nomes, com objetivos, com locais, um manifesto completo. Mas nós não estamos a ter aqui em Moçambique. Né? Então, é um caso anormal este, que pode fazer Moçambique entrar na história da insurgência como um exemplo paradigmático, se até quisermos esticar um bocadinho a corda.
Para terminar, Dr. Carlton, são 12 anos de ataques, várias aldeias de população da mais pobre do país queimadas e agora também infraestruturas são atingidas. Na sua leitura, as pessoas não vão ficar cansadas e algum dia isto levantar uma rebelião popular a exigir uma resposta?
A rebelião popular, eu tenho dúvidas que isso aconteça, mas é visível que há um desgaste na sociedade, porque 2 anos, e mais por não saber qual é o objetivo desta violência gratuita até agora, não é? E fica mais violento ainda porque está morrendo gente inocente, estou a falar quer da população, quer também dos militares, não é? Isto é grave. Mas para isso ser colmatado, outra vez, eu acho, é a minha sugestão, é preciso mudar a estratégia deste momento. E a estratégia neste momento não pode ser apenas defensiva. Tem que ser uma estratégia ofensiva, permanente. O Estado, as forças de defesa e segurança têm que perseguir estes insurgentes. Porque neste momento o Estado não está a fazer ações regulares, contínuas de perseguição a estes comandos. Não está a fazer ações ofensivas. O que dá um certo conforto para esses insurgentes.
E assim foi esta conversa aqui na Agenda Africana. Conversamos com o professor universitário moçambicano Carlton Cadeado, que estuda a resolução de conflitos e é também especialista em relações internacionais. Ele é professor na Universidade de Eduardo Mondlane, o antigo Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo, Moçambique. A nossa conversa foi em torno do pedido das multinacionais ExxonMobil e Total ao governo de Filipe Nyusi no sentido de enviar mais as tropas para proteger as suas operações na área de gás na província norteña de Cabo Delgado. Eu sou Amancio Miguel, foi a Agenda Africana. Até para a semana.
Continuamos aqui na Voz da América. Quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde dentro de momentos deve ser retomado o julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump. Chega ao fim hoje, depois de 2 semanas de debate no Senado. Espera-se que ele seja absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Membros do Senado reúnem-se dentro de momentos para a votação final, ao fim de 2 dias de julgamento, que seguiram a impugnação pela Câmara dos Representantes. Para o presidente ser afastado no poder, o Senado terá de aprovar a sua impugnação com 2/3 dos votos dos 100 senadores, mas o Partido Republicano tem uma clara maioria que impede qualquer tipo de condenação mundial de Donald Trump, que será absolvido nesta tarde. A Organização Mundial da Saúde estimou que os custos para combater a epidemia do novo coronavírus ascendem a US$ 700 milhões destinados a operações internacionais de combate à doença e para o fortalecimento dos sistemas regionais de saúde. O Orçamento Estratégico para o Controlo do Surto de 2019, apresentado pela organização na reunião do Conselho Diretor, é dividido em rápida resposta ao vírus, melhoria de centros de saúde regionais e o fomento de pesquisas e inovação. Entretanto, as autoridades da China revelaram que o número de vítimas aumentou hoje para 491, enquanto quase 25 mil pessoas estão infectadas no país a nível internacional, ao morto nas Filipinas, outro em Hong Kong, e mais 182 casos confirmados em 24 países. A polícia do Lesoto acusou a esposa do primeiro-ministro Thomas Thabane pelo assassinato da sua anterior mulher, revelou hoje a Rádio Pública da África do Sul. Mesaya Taban entregou-se ontem, depois de a polícia ter emitido o mandado de prisão contra ela por não ter aparecido para interrogatório. A anterior mulher do primeiro-ministro foi baleada dias antes de Taban assumir o cargo e no momento em que ela e o marido estavam numa batalha jurídica pelo divórcio. E o presidente do Malawi vai recorrer à decisão do Tribunal Constitucional, que anulou ontem por irregularidades as eleições presidenciais de 21 de maio, disse o porta-voz de Peter Mutharika. Assim chegamos ao fim da emissão de hoje da Voz da América, 5 de fevereiro. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrillo, Mitch Dubinsky e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.